Semana do Planalto. Notícias do governo federal.
Um ano de governo Temer.
Um ano de ações que estão mudando o Brasil.
Economia.
Controle das contas públicas e queda da inflação refletem qualidade de vida para os brasileiros.
Assistência social.
Manutenção e melhoria dos programas sociais do governo focam nas necessidades dos cidadãos.
Educação e saúde.
O governo prioriza o que é essencial para o país, da infância à melhor idade.
Olá, eu sou Aldilei Ribeiro.
Oi, eu sou Deine Suragi.
E você acompanha a partir de agora as principais ações do governo federal que estão mudando o Brasil.
Há um ano, o Brasil estava enfrentando uma das piores crises da nossa história. E desde o dia 12 de maio do ano passado, esse governo, que completou um ano nesta sexta-feira, está fazendo o que precisa ser feito, o que não dava mais para empurrar com a barriga.
Tanto na área econômica, mas também em outras áreas importantes, que ajudam a melhorar a vida de verdade dos brasileiros, né?
Isso mesmo, Aldilei. Tudo começou quando, com o esforço do presidente Temer e do Congresso Nacional, foi aprovada a PEC do Teto dos Gastos, para que o governo não gaste mais o que arrecada.
Sim, é colocar tudo na ponta do lápis para não estourar o orçamento.
Mas uma coisa a gente tem que reforçar, viu? A contenção dos gastos foi feita sem cortes na área social e sem penalizar os que mais precisam.
Pelo contrário, o governo aumentou o valor do Bolsa Família, reforçou o caixa dos Ministérios da Educação e da Saúde e investiu R$1,2 bilhão no sistema prisional, que estava abandonado há décadas.
Mas falaremos mais sobre essas medidas daqui a pouco.
Beleza, então voltando a falar de dinheiro, Deni, você tem notado que os preços no mercado, na feira, no comércio, pararam de subir já faz um tempo?
É verdade, antes era aquele susto, né? A gente comprava um produto e na semana seguinte já estava mais caro. Lembra as piadas com os preços do tomate e do feijão?
Lembro sim, Deni. Isso não tem acontecido mais porque a equipe econômica do presidente Temer conseguiu conter o avanço da inflação.
E assim o dinheiro do trabalhador rende mais.
Isso, os juros do cartão de crédito, por exemplo, também estão bem menores. E agora não existe mais aquela história de crédito rotativo, lembra? Que fazia a conta do cartão virar uma bola de neve.
E por falar em cartão de crédito, lembrei que estou precisando comprar um monte de coisa.
Então aproveita e paga com aquele dinheirinho que você sacou das suas contas inativas do FGTS.
Ah, esse dinheirinho chegou em uma boa hora, viu? Além de poder comprar o que estou precisando, vou poder pagar umas continhas atrasadas, fazer uma reforminha lá em casa.
Coisa boa, hein? Realmente, o saque de contas inativas do FGTS chegou numa boa hora para milhões de brasileiros. Até agora, mais de R$20 bilhões já foram sacados. Para o presidente Temer, esse dinheiro já está ajudando a girar a roda da economia, não é, presidente?
Você sabe que aumentou muito a venda do varejo. E certamente a venda do varejo aumentou por causa desses, hoje já 20 e tantos bilhões que entraram no mercado. E vai aumentar mais ainda, porque entrando mais 11 bilhões nesses próximos dias, as pessoas vão gastar, vão comprar, vão consumir, vão guardar. Mas enfim, isso aumenta as vendas no varejo e, portanto, tem a chance de aumentar o emprego. O nosso fim principal é exatamente o combate ao desemprego.
E não poderíamos deixar de citar as reformas propostas pelo governo para trazer mais justiça em áreas importantes do nosso país.
Como a da Previdência, que busca garantir as aposentadorias para hoje e para o futuro.
E a trabalhista, que tem o objetivo de se adaptar à realidade do mercado de trabalho, gerar mais empregos, sem deixar de manter os direitos dos trabalhadores.
Vamos ouvir nosso ministro da Fazenda, Henrique Meirelles.
Nós já saímos do fundo do poço, já estamos crescendo. Por quê? Porque o governo federal cortou as despesas, nós estamos fazendo as reformas necessárias, a confiança voltou muito, a inflação caiu, o que é fundamental, o poder de compra da população começou já a aumentar porque a inflação está mais baixa, não está corroendo tanto o salário. Isto faz com que o país volte a crescer, volte a confiança.
Agora vamos falar sobre a área social, Aldilei. Muitos falavam que o governo acabaria com os programas sociais, mas a resposta veio com o aumento do valor do Bolsa Família e a criação de novos programas, como Criança Feliz e o Cartão Reforma.
É verdade, Dani. O Bolsa Família, depois de 2 anos sem aumento, teve um reajuste de 12,5% nos valores pagos a cada uma das mais de 14 milhões de famílias beneficiadas.
E a fila de acesso ao benefício foi zerada pela primeira vez, desde que o programa foi criado.
Isso é muito legal. O ministro do Desenvolvimento Social e Agrário, Osmar Terra, explicou que todos os inscritos que realmente precisam receber o benefício agora estão contemplados.
O que nós conseguimos fazer por um controle maior, cruzando um maior número de dados, tirar uma parcela das pessoas que não precisavam e estavam no programa para colocar os que precisavam e não estavam no programa. É uma questão de justiça social, inclusive.
E o maior programa de habitação popular do governo, Minha Casa Minha Vida, também foi ampliado com a criação de novas regras e segue realizando o sonho da casa própria de milhões de brasileiros.
É, quem garantiu foi o ministro das Cidades, Bruno Araújo.
O programa segue firme. Nós estamos construindo no Brasil, nesse exato momento, mais de 550 mil unidades habitacionais, sem devermos um único centavo a um construtor. Todos os pagamentos em dia. E em 2017, nós temos o orçamento previsto para mais 600 mil unidades.
Para os que já têm sua casinha, mas estão precisando dar uma ajeitada, fazer uma reforma, acrescentar um cômodo, o governo federal lançou o Cartão Reforma.
Serão, em média, R$5 mil para fazer com que os brasileiros vivam de forma mais confortável e digna.
Porque o governo federal entende que o desenvolvimento do país precisa ser inclusivo, tem que ser para todos, não é, presidente Temer?
Muitas e muitas vezes nós temos uma responsabilidade que é fiscal. A responsabilidade fiscal significa conter os gastos, segurar os gastos públicos do governo, significa fazer a reforma da Previdência, mas também nós temos uma responsabilidade social. Isso significa prestigiar o Bolsa Família, prestigiar a liberação do Fundo de Garantia, fazer o Cartão Reforma.
E tem uma terceira via aí, porque esse Brasil é grande e o governo precisa estar atento às necessidades de cada brasileiro.
O governo sabe que tem muita gente precisando de endereço, de ter a posse de suas propriedades.
Isso, o trabalho agora é para regularizar essas situações. É a chamada regularização fundiária nas cidades. Traremos mais detalhes para vocês nos nossos próximos programas.
E além do cuidado com a moradia digna, o governo trabalha especialmente para que as crianças do nosso país tenham todo o cuidado e atenção.
Sim, por isso foi criado o programa Criança Feliz, que amplia a rede de atenção e o cuidado integral com a primeira infância. Mais de 2.500 municípios já fazem parte do projeto.
Vamos ouvir a primeira-dama do Brasil, Marcela Temer, que é a embaixadora do programa.
O programa Criança Feliz, ele leva até a casa das famílias profissionais capacitados que orientam sobre a melhor maneira de estimular o desenvolvimento de nossas crianças.
Semana do Planalto.
A água do Velho Chico finalmente chegou à Paraíba e em cidades de Pernambuco que não eram presenteadas com o rio.
Isso graças à determinação do presidente Michel Temer de acelerar as obras do projeto de integração do São Francisco.
E a realidade de muitos brasileiros já está mudando. Ouve só o que disse o ministro da Integração Nacional, Helder Barbalho.
O eixo leste foi entregue no início do mês de março. Nós já estamos tendo repercussões absolutamente extraordinárias, principalmente no estado da Paraíba, onde a região de Campina Grande, com cerca de 900 mil brasileiros na região metropolitana, estavam com risco de absoluto colapso para os próximos meses.
E neste ano, o governo também não tirou os olhos da educação.
Sim, o Enem mudou para favorecer os estudantes. A partir de agora, as provas vão ser realizadas em 2 domingos seguidos.
Dessa forma, os estudantes vão ter uma semana de descanso, o que vai favorecer os candidatos que se prepararam mais.
O que vai ajudar também a preparar melhor os estudantes é o novo ensino médio.
Verdade, Dani, porque o novo modelo permite que o jovem se adapte de acordo com sua vocação, como explicou o ministro da Educação, Mendonça Filho.
O Brasil vai, a partir das mudanças que nós estamos promovendo no governo Temer, nivelar a educação de nível médio do Brasil com o que ocorre na maior parte do mundo. E, ao mesmo tempo, facultando ao jovem ser protagonista do seu próprio futuro, ele vai ter uma base de educação, mas mais do que isso, ele vai enfatizar as áreas de aprofundamento que estejam mais próximas daquilo que ele quer em termos de futuro profissional.
Mas agora falando sobre saúde. Como a atenção do governo procurou focar no que era inadiável, as ameaças de epidemias que se repetiam todos os anos foram enfrentadas com sucesso.
Exatamente. O surto de microcefalia foi contido, assim como a febre amarela.
E a guerra travada contra esse mosquito chato, o Aedes aegypti, já começa a mostrar resultado, com a queda de quase 90% no número de casos de dengue, zika e chikungunya.
Vamos ficando por aqui, pessoal. Essa semana tínhamos muito o que mostrar. O avanço que houve em várias áreas no último ano.
Sabemos que o caminho ainda é longo, mas estamos vendo que o futuro já chegou.
O futuro é agora.
E se você quiser ouvir novamente o nosso programa, acesse o site www.redenacionalderadio.com.br.
E essas foram as notícias destaques do governo federal neste primeiro ano. Até semana que vem, pessoal.
Tchau, gente. Até o nosso próximo programa.
Você ouviu Semana do Planalto.
Você acabou de ouvir uma produção da Rede Nacional de Rádio. Baixe esse e outros programas de graça no nosso site. Anote o endereço redenacionalderadio.com.br. Rede Nacional de Rádio, a maior rede de rádios do país. Ué!